10 horas e 30 minutos em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Bom dia, céu nublado e 9 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Cúpula do G20 tem início no Rio de Janeiro, mas cenário geopolítico atual embaralha a chegada a um compromisso final. Estados Unidos autoriza a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia. E agricultores franceses iniciam nova mobilização contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Essas e outras notícias a seguir. O Rio de Janeiro acolhe a partir desta segunda 55 líderes de países e organismos internacionais para a reunião de cúpula do G20, sob a presidência do Brasil. No entanto, o cenário geopolítico atual embaralha a chegada a um compromisso final e ofusca a liderança brasileira. Os negociadores passaram o fim de semana debatendo os termos de um acordo, como nos conta a nossa correspondente no Rio de Janeiro, Vivian Oswald.
Existem agora os seguintes problemas a serem equacionados: as novas posições argentinas, insatisfações dos países desenvolvidos em clima e a tentativa do G7 de reabrir a parte geopolítica por causa da escalada na Ucrânia. E os cenários possíveis são um acordo de consenso, se Milei chegar à conclusão de que não vale a pena comprar briga por um comunicado do G20. Era para ser o apogeu de uma presidência bem-sucedida que consagraria a volta do Brasil ao palco geopolítico como ator global de relevância, com poderes para costurar posições de consenso entre nações muito diferentes num mundo polarizado. A expectativa era de que um acordo ainda seria possível se as cores dos conflitos saíssem menos carregadas no texto final. Só que a realidade se impôs.
Ouvimos Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro. Em Baku, no Azerbaijão, ministros participantes da COP29 retomaram nessa segunda as negociações em um momento crítico, há apenas 5 dias do fim do evento. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro no domingo, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um apelo aos países do G20 para que encontrem um compromisso que salvem a Conferência do Clima. O objetivo é assinar um acordo de financiamento climático dos países em desenvolvimento que mobilize 1 bilhão de dólares por ano. Mostra de que um sinal verde pode vir do Rio, a ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, e o chefe da delegação brasileira na COP29, André Corrêa do Lago, voltaram ao Brasil para o G20. Antes mesmo da abertura do G20 no Brasil, agricultores franceses deram início na noite de domingo a uma nova mobilização contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, outro tema central no Rio de Janeiro. Mais detalhes sobre os protestos aqui na França com Thaisa Estivanin.
Um comboio de tratores desfilou nos arredores de Yvelines, na periferia de Paris, e se instalou ontem em torno de uma rodovia da região. O movimento tem liderança dos dois maiores sindicatos do setor na França, a FNSEA e os Jovens Agricultores. Mais de 80 atos estão previstos para esse início de semana, nesta que é a segunda mobilização da categoria neste ano. O ministro francês do interior, Bruno Retailleau, promete tolerância zero a bloqueios permanentes nas estradas. A categoria reclama que o acordo União Europeia-Mercosul trará ao bloco mercadorias sul-americanas, entre elas gado e frango do Brasil, que não obedecem às rígidas normas ambientais europeias. Os agricultores franceses alegam uma concorrência desleal, já que as exigências às quais são submetidos encarecem a sua produção.
O presidente americano Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos contra alvos militares na Rússia. A notícia veio à tona após um grande bombardeio russo contra a rede elétrica ucraniana, o maior ataque de mísseis russos em solo ucraniano desde agosto. Segundo os jornais americanos New York Times e Washington Post, a decisão de Biden foi tomada em resposta ao envio de tropas norte-coreanas para ajudar Moscou na guerra contra a Ucrânia. No entanto, para o governo russo, a autorização dos Estados Unidos, que permite a Kiev o uso de mísseis de longo alcance em ataques à Rússia, não vai mudar em nada a estratégia de Moscou. Segundo o Kremlin, os objetivos estabelecidos pelo presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia serão alcançados. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump continua a nomear futuros nomes para seu governo. Na noite de domingo, o líder republicano indicou Brendan Carr para presidir a Comissão Federal de Comunicações, órgão regulador das telecomunicações do país. Para Trump, Carr é um guerreiro da liberdade de expressão e ele é apoiado também pelo bilionário Elon Musk. Na rede social X, Carr prometeu desmantelar o cartel da censura imposto, segundo ele, pelos gigantes das telecomunicações como Facebook, Google, Apple e Microsoft. Em Beirute, no Líbano, as escolas estão fechadas nesta segunda e terça após intensos bombardeios israelenses. O exército de Israel atacou mais de 200 alvos no domingo, eliminando o principal porta-voz do Hezbollah, Mohamed Afif. 11 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas. O emissário especial americano Amos Hochstein é esperado hoje em Beirute, capital libanesa. O governo do país deve dar sua resposta a uma proposta de cessar-fogo que foi elaborada por Washington. Na faixa de Gaza, pelo menos 60 pessoas foram mortas neste fim de semana em bombardeios israelenses. O ataque mais mortal ocorreu no sábado contra um prédio residencial da cidade de Beit Lahia, no norte do enclave. 34 corpos foram retirados dos escombros e dezenas de pessoas seguem desaparecidas. A poluição atmosférica em Nova Delhi, capital da Índia, chegou nesta segunda-feira a um novo pico, 60 vezes superior às normas internacionais e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, a maior parte das escolas na capital indiana permanece fechada e a circulação também está restrita até a nova ordem do governo indiano. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. Para mais informações, acessem nosso site e também as redes sociais da RFI no Instagram e no Facebook.